Estamos de volta com o Estúdio CBN, hoje especial sobre o dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. E estamos conectados aqui para o nosso quadro Na Ponta do Lápis, como toda segunda-feira, com Júlia Mendonça. Seja muito bem-vinda, feliz Dia das Mulheres para você.
Muito obrigada para a Stephanie também, feliz Dia das Mulheres.
Muito obrigada, Júlia, para você também. A gente se falou mais cedo, né, para combinar o tema, já desejamos uma à outra. Mas enfim, hoje a Júlia trouxe, como a gente costuma fazer, né, de acordo com o tema do programa, ela conseguiu adequar aqui, independência financeira para mulheres, Júlia. As mulheres têm assumido cada vez mais protagonismo financeiro dentro de casa. Você acha que a diferença, tem alguma diferença, né, do jeito que as mulheres e os homens cuidam das finanças?
Tem muita, sim. E olha, eu quero ser bem sincera com vocês, nessa caminhada aí que eu tô desde 2015, trabalhando com finanças, isso fica cada vez mais nítido para mim. As mulheres, elas costumam ser um pouco mais cautelosas, então assim, elas não acabam tomando muitos riscos tão grandes assim, então... Em vez delas, por exemplo, começarem a foitas e quererem investir em ações, elas querem entender tudo, elas querem começar lá de trás, ou em vez delas se comprometerem muito, elas tendem a ter um preparo, um planejamento maior, e elas também costumam pensar no todo. Então hoje, aproveitando que é Dia das Mulheres, eu vou até defender as mulheres aqui, porque a gente tem fama de ser gastadeira, né, de passar a grana por aí, mas não é bem assim. Quando a gente compara os gastos de mulheres com homens, é até engraçado, porque os homens, eles não costumam gastar tanto realmente em quantidade. Só que as coisas que os homens gastam costumam ser um pouquinho mais caras, como, por exemplo, um novo celular, um carro com rodas de liga leve. E as mulheres vão lá e gastam um pouquinho aqui, compram uma coisa de R$30 ali, compra coisa para os filhos, para casa, e realmente acabam gastando mais em quantidade. E eu tenho visto isso cada vez mais, as mulheres sendo muito mais conscientes e tendo muito mais planejamento. Elas têm mais paciência para falar, não, tudo bem, eu também quero um carro de liga leve, mas calma, não vai ser agora, calma, daqui a um tempinho. Então tem muita diferença, assim, é muito legal, inclusive, ver isso, né? Claro que não é regra, é só o que a gente percebe.
Tem sempre essas piadas, assim, ai, minha mulher gasta muito no shopping, né, do marido e tudo mais, mas eu vejo muitos casais onde a mulher é que segura a onda do homem.
Sim, nossa, aqui em casa é assim. O Felipe, meu marido, ele é viciado naqueles tênis, sabe? Sneakerheads, aqueles que gastam horrores em tênis. Então tá saindo esses tênis caros aí, sabe? Tá ele lá já no site, colocando o nomezinho pra receber assim que o tênis for inaugurado. É desse tipo, e olha, eu fico chocada.
E são tênis que você não usa, né? São colecionáveis que você só guarda com a etiqueta.
Na pandemia ainda, tu não vai usar nunca.
Não tem pra onde sair, realmente, né? Mas olha, isso que você falou é bem verdade, viu? Porque eu, por exemplo, eu não sabia, ou melhor, falando aqui, eu pensava que sabia me planejar financeiramente, e com a minha namorada aprendi melhor a fazer isso. Não sabia que era possível melhorar isso, ela me ensinou a planejar melhor, e hoje o controle, eu faço o meu controle, mas passo pra ela, tá certo isso aqui? Pra ela me ajudar nessa adequação realmente. Acho que isso ilustra um pouco do que a gente está conversando, viu, Júlia?
Que legal! Mande um grande abraço aí para sua namorada, um parabéns.
Com certeza, acho que está nos ouvindo. Exatamente. Se não tiver, eu vou mandar, pode ficar tranquilo.
Mas é isso, é um ajudando o outro, né? É assim que fica legal.
Com certeza. E quais as dicas, Júlia, para a gente continuar dentro desse assunto? Quais as dicas você pode dar para quem está tomando as rédeas das finanças, a mulher que está sozinha ou que tem uma família, como tomar as rédeas da situação financeira?
Bom, a primeira coisa é ter objetivo. Então, assim, não adianta eu querer ir para Disney ano que vem, você querer comprar uma casa no campo e a Stephanie querer comprar um carro. A gente tem que sentar e falar o que, que cada um quer, o que, que é possível, o que, que é mais importante e assim por diante. Então, ter objetivos bem claros e trazer a família inteira para participar disso, sendo bem realista, né, pontuando bem o que cada um pode fazer, como cada um pode melhorar e, claro, liberando um pouquinho. Então, estipulando assim, olha, a gente quer juntar tantos mil reais para atingir tal objetivo. Então, é o seguinte, a gente vai ter que diminuir um pouco os gastos, eu vou te dar, sei lá, se você tem filho, vou te dar uma mesada, ou talvez a gente tenha que abrir mão de uma ou outra coisa, vocês topam, mas sendo sempre muito transparente, conversando sempre, colocando esses objetivos e definindo gastos, né, com os outros membros. Falando, olha, tudo bem, você quer comprar seus tênis caros, você quer comprar, quer pedir delivery, quer fazer qualquer... Tudo bem, só que, né, a gente não pode passar disso, porque se passar disso, você vai ter uma vida legal agora no presente, só que o teu futuro vai estar bem comprometido. E não compromete só o teu futuro, compromete o futuro de todo mundo. Então, não existe melhor coisa do que sentar e conversar de verdade.
E para a mulher que está começando agora a ter o dinheiro dela, o que você pode dizer?
Olha, isso foi uma das coisas que eu aprendi, que eu mais gosto, assim, de ver as mulheres. A primeira coisa é dizer não, porque é duro, é difícil dizer não. É, aparecem as pessoas, aparecem situações, oportunidades, e aí é muito fácil a gente dizer sim. Então, ah, quer ir no barzinho? Putz, mas eu tava me preparando pra... Tá bom, vou. Ai, olha, eu acho que você tem que comprar essa casa, esse carro, essa roupa. E você, ah, mas não é mesmo. Tá bom, vai. Então, aprender a dizer não é, assim, é principal coisa, sabe? Pra tudo e pra todos de verdade. Não importa se você tem uma família grande, não importa se você tá sozinha, você tem que aprender a dizer não. E a segunda coisa é entender que você merece. E não é que merecimento, porque eu não gosto desse negócio de merecimento, porque as pessoas confundem merecimento com, ah, trabalhei no horário, eu mereço. Não é bem assim. Mas é entender que você pode, sim, você merece, porque você não é menos digna de outras pessoas. Ou, ah, eu tenho que estar em tal posição. Ah, eu tenho que ter o conhecimento do fulano. Não, você pode, você merece. Você pode cuidar das suas finanças. Você pode fazer o que você quiser. De verdade, você não deve ficar, sabe, dando explicação. Ah, eu não vou fazer isso porque as pessoas vão pensar mal de mim. Você é a pessoa mais importante da vida. Sinceramente, isso é, assim, o maior recado que eu posso deixar. Não é, não são seus pais, não são seus filhos, não é seu esposo, sua esposa, não é nada disso. É você. Porque se você não tá bem, você não pode estar bem pros outros. Então, assim, seja merecedora.
Muito bom o recado de Júlia Mendonça aqui, ó. Uma dica, né, para todas as mulheres que estão começando agora a ter o seu dinheiro. Júlia, muitíssimo obrigado pelas dúvidas todas que você tirou aqui para a gente, pelas dicas que você trouxe. E na semana que vem a gente está de volta. Quem estiver ouvindo, quiser te acompanhar nas redes sociais, como faz?
Boa! Pode me chamar lá no Instagram, @ajulia, ou no YouTube. Vocês vão me encontrar como Júlia Mendonça. Só me chamar lá, comenta aí o que, que você achou. Manda isso, vocês têm uma mulher em casa e se ela gasta mais ou menos do que você aí que vai me mandar mensagem hoje, quero só ver. Manda pra mim pra eu ver se está certa a minha teoria.
Na semana que vem você conta pra gente o resultado desse estudo social aí.
Boa.
Muito obrigada, Júlia Mendonça. Feliz Dia da Mulher mais uma vez e até semana que vem.
Obrigada, igualmente. Até.